Diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo número 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Somente até aqui vamos orar. Rei amado, Deus desta igreja, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor das nossas almas, Deus da minha vida, Senhor, buscamos a Ti agora, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor, buscamos a Ti agora para que a Tua Palavra seja revelada a nós, Senhor, revela-te, Filho de Deus, a Tua igreja agora, Senhor, revela-te, Altíssimo Deus deste lugar, Pai, ao Teu povo que veio aqui agora, Senhor, Te buscar. Senhor, te buscar, Senhor da glória, Pai, e vamos te encontrar, eu sei, Senhor de Nazaré, labalabaxéias, labicondolo, labicandalalabaxéias, suriandalalabarrodecandalalabaxéias, tu és Deus altíssimo e tremendo, Senhor, tu és o Deus desta igreja, Senhor, o Deus que está no controle de todas as coisas, Senhor, eu te peço, manifesta-te agora, Senhor, na minha vida, Senhor, ou, Senhor, inspirando o meu coração, a minha mente, Senhor, fala aos meus ouvidos, Espírito de Deus, Pai, edifica-nos, Pai, com a Tua palavra, porque a Tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, então eu sei que Tu me ouves, Deus. Então eu sei, Senhor da glória, que o Teu poder se manifesta, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, glorifico o Teu nome agora, para a glória de Jesus, somente para a glória de Jesus. Então Deus seja exaltado e seja glorificado neste lugar, para todos sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, palavra dada pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta que falou com grande intensidade a todos nós, né? O livro de Jeremias demonstra ali, né, quão um homem pode ser usado por Deus e quanta coragem e ao mesmo tempo medo um homem tem, né? Independentemente do medo, né? A coragem, né? Fala mais alto porque Jeremias conhecia Deus e sabia aquilo que Deus tinha a executar. E era um momento difícil que o povo de Israel vivia quando o profeta Jeremias estava ali sendo usado por Deus. Porque a nação de Israel, o povo de Deus, tinha se desviado completamente dos caminhos do Senhor. O povo de Deus estava ali num momento de grande declínio espiritual, já tinha se entregado a culto a deuses estranhos, já tinha ali, né, banalizado tudo aquilo que era de Deus, transformando as coisas santas em profanas, e fazendo com que a ira de Deus se manifestasse no meio daquele povo. E nós sabemos, irmãos, né, a Bíblia é interessante, a palavra de Deus é tão interessante, porque além dela nos ensinar, além dela nos mostrar coisas que nós devemos saber, a Bíblia nos mostra o caráter de Deus, o pensamento de Deus, a Bíblia mostra aquilo que Deus fará quando nós fizermos A, e aquilo que Deus fará quando nós fizermos B, ou seja, devemos conhecer Deus, né? A Bíblia tem esse princípio, que nos traz o conhecimento de Deus, nos traz ali o conhecimento do caráter de Deus, e daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, e quantas vezes, irmãos amados, nós temos observado que muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje e quantas coisas estão levando às mesmas práticas, né? Quantas pessoas estão sendo levadas às mesmas práticas que o povo de Israel era levado naquela época, transformando aquilo que é santo em profano, né? Quantas chacotas nós vemos hoje em relação a Jesus, né? Mesmo essas pessoas que fazem hoje brincadeiras, né, gospel, né, no YouTube ou no Facebook, quantas coisas ali, né, essas pessoas estão fazendo também, estão blasfemando, na verdade, contra Deus, entristecendo o coração de Deus e transformando a santidade de Deus em algo engraçado, em algo que se, né, se torna agradável, né, para as pessoas ouvirem, para as pessoas rirem e ao mesmo tempo, né, geram, né, um sentimento não de reverência a Deus, mas um sentimento de que Deus pode ser tratado de qualquer forma e de qualquer jeito. Devemos entender, irmãos, que o tratamento que nós temos que dar a Deus é o tratamento que Ele citou na Bíblia, é aquilo que Ele deseja para nós, é aquilo que Ele escreveu na Bíblia, é a intenção dEle para o homem. E quando Deus, a todo instante, a todo momento, desejava que o povo cultuasse, a todo instante, a todo momento, Deus desejava que o povo se santificasse, buscando a Ele. Quando Jesus, né, se encontrou com aquela mulher samaritana e pôde dizer assim: o Senhor Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus também não estava brincando. O Senhor Jesus não estava ali, né, falando, né, uma historinha, histórias da carochinha, para que nós pudéssemos hoje nos alegrar, orar para aquela palavra, verdadeiros adoradores. Não. Nós devemos observar a palavra do Senhor. Entender que a palavra de Deus, ela é poder puro para as nossas vidas. E o povo de Israel se perverteu, e Deus anunciou e anunciava, através do profeta Jeremias, aquilo que iria acontecer com o povo de Israel. E vocês sabem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era um reino conquistador naquela época, invadiu ali Judá, invadiu Jerusalém, a conquistou, a destruiu completamente e levou cativo o povo de Israel para lá. E transformou Israel numa província da Babilônia, onde as pessoas tinham que plantar em favor de Nabucodonosor, onde as pessoas tinham que trabalhar em favor de Nabucodonosor. Os remanescentes, os que ficaram para cuidar da terra, eram em favor do rei da Babilônia, né? E aqueles que foram levados cativos também tinham que trabalhar em favor do rei da Babilônia. Ou seja, Deus determinou um juízo forte, um juízo de poder sobre aquele povo, e Deus, como sempre, anuncia e fala. Deus, como sempre, Ele anuncia aquilo que pode acontecer, aquilo que irá acontecer quando as pessoas estiverem longe do seu caminho. E é triste, né? Porque a Bíblia diz que Noé levou 100 anos para construir a arca. E foram 100 anos de anúncio da destruição. Foram 100 anos Noé construindo um barco aonde nunca tinha chovido, só caía orvalho, dizendo que Deus ia mandar água do céu, iria destruir toda a terra. E as pessoas não davam ouvidos, e as pessoas estavam surdas para aquilo que estava acontecendo, porque as pessoas preferem olhar aquilo que é natural, as pessoas preferem olhar aquilo que está ao seu redor, o raciocínio, o lógico, é aquilo que vale para as pessoas, mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus alerta, aquilo que Deus ministra que irá acontecer, as pessoas estão descrentes, como eram na época de Noé, como eram na época que Jeremias profetizava. Jeremias, ele falava e falava sem medo a reis, dizendo que se eles não se arrependessem, eles seriam levados para o cativeiro, que Jerusalém seria destruída. Mas também não deram ouvidos às profecias de Jeremias. E ele falou e profetizou, e Deus disse através dele: eu levantei os meus profetas. Eu levantei os meus profetas que começaram a falar, que começavam a falar desde a madrugada até o final do dia, mas o meu povo preferiu não ouvir a minha voz. Eu levantei os meus profetas para começarem a falar desde madrugada. Eles começavam a falar e profetizar desde madrugada e dei até o final do dia, e o meu povo não quis me ouvir. Foram levados para cativeiro. 70 anos não são 70 dias. Uma nação, uma cidade destruída, a nação santa de Deus. Aonde Deus disse que ele habitaria. Lugar aonde Deus escolheu para que o seu povo habitasse. Que fosse o lugar de culto e adoração a ele. A cidade santa, escolhida por Deus, foi completamente destruída. Eu queria te alertar, irmãos, que Deus, ele não se deixa mover por rituais. Não é porque a cidade era santa, não é porque o templo era santo, não é porque ali era o lugar onde Deus escolheu para o povo habitar, que ele deixou de fazer cumprir a sua palavra. Né? Deus não há limites e não há barreiras também. Deus não se comove com rituais, Deus não se comove com aparência, Deus não se comove com nada a não ser com a sua própria palavra. Né? Deus se comove com a sua palavra, ele se move pela sua palavra. Por isso, quando você invocar a palavra de Deus, por isso quando você invocar a palavra de Deus, crendo com entendimento, você pode ter certeza que essa palavra retornará com poder, que haverá resposta, porque a palavra de Deus move as coisas neste mundo, neste universo. Aquilo que você conhece e não conhece está debaixo da palavra de Deus, tanto é que o mundo foi criado através da palavra, né? A Bíblia diz no livro de Gênesis, né, que Deus, para criar as coisas, ele falou. Haja luz, haja o firmamento. Ele falou a palavra, o poder da palavra. Ainda persiste, ainda existe, existe nos dias de hoje. E é este livro que você despreza, que você não lê, que você não usa, eventualmente. É este livro que tem poder para revelar a grandeza e a unção de Deus. Devemos olhar para as nossas vidas e olhar e ver e entender que a resposta de Deus para as nossas atitudes, elas são, sempre serão iguais à Bíblia. A resposta de Deus para as nossas atitudes, elas serão iguais às respostas que ele deu na Bíblia. E às vezes, e muitas vezes, Deus não deseja que aconteça nada de ruim com você. A própria palavra de Deus disse aqui: eu sei que os meus pensamentos, que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus tem desejos sobre nós. Deus deseja que nós tenhamos abundância, paz, alegria. Deus deseja que você tenha uma vida plena na presença dele. Deus deseja que você tenha uma vida cheia de poder dele neste mundo. Esses são os pensamentos dele para nós. Esses são os pensamentos de Deus para a tua vida. Esse é o desejo dele para toda a humanidade. Mas ao mesmo tempo ele não deixa de cumprir aquilo que ele disse, né? Que aqueles que obedecem, se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver a resposta de Deus para aqueles que obedecem e a resposta de Deus para aqueles que não obedecem. Deus foi claro, muito claro, a respeito daquilo que aconteceria conosco. A diferença entre a obediência e a desobediência. Mas ao mesmo tempo Deus nos dá oportunidades. Como Deus estava dando oportunidade àquele povo, ele dizia, depois que passarem 70 anos, ele disse assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Deus não abriu mão dos 70 anos. Deus não abriu mão, podia haver arrependimento no meio dos 70 anos, Deus não abriu mão nos 70 anos, porque foi sentença, sentença de Deus, sentença do Senhor. Deus determinou, Deus falou, vira sentença, vira regra, vira lei. Se Deus falou, virou lei. Se Deus falou, se cumpre. Não há jeito. E o Senhor falou, depois que passarem os 70 anos, olha só, depois que passarem os 70 anos, atentarei para vocês. E cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Depois que passar o tempo certo de tratamento, de cura, de libertação, vem a glória de Deus. E como é difícil, irmãos. 70 anos cativo na Babilônia. 40 anos andando no deserto. Pelo mesmo motivo. Como é difícil, irmãos, as pessoas não compreenderem que, independentemente do perdão de Deus, existe um tempo em que as atitudes gerarão consequências. E que esse tempo Deus não abre mão. Né? As nossas atitudes geram consequências espirituais e geram consequências materiais. E Deus, ele não abre mão disso. Você escolheu, então você recebe a consequência. Deus te perdoa, Deus te ama, Deus te quer, Deus te guarda na luta, como guardou o povo de Israel lá. Ele disse: lá, vão para lá, lá vocês honrem os seus governantes, orem pela nação onde vocês estão, porque se lá houver paz, vocês terão paz. Então, orem por onde vocês estiverem. Lá vocês, né, casem. Lá vocês, lá nasçam as suas crianças. Lá vocês trabalhem. Lá vocês obedeçam os seus dominadores. Como é interessante, né? Deus tentou. O povo escolheu a porcaria. Escolheu a destruição e foi. E ainda assim Deus falou com o povo lá e cuidou do povo. Como no deserto, os 40 anos andando. Irmãos, reflita muito bem. Entenda. Eu queria que você entendesse claramente que as nossas atitudes, elas vão gerar consequências sempre. E essas atitudes gerando consequências, nós teremos que suportá-las durante o tempo que Deus determinar. Por isso, pense bem nas tuas atitudes, por isso, pense bem nas tuas palavras, por isso, pense bem naquilo que você está praticando ou fazendo, porque depois você se arrepende, porque começa a sofrer, e depois Deus olha para você e fica contente com o seu arrependimento, mas Deus fala, né? Olha, tem que passar, olha, tem que passar por isso, olha, você tem que suportar agora aquilo que você plantou na sua vida, aquilo que você plantou para a sua história, você tem que suportar agora. Sabe por quê? Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é santo. A mesma palavra que Ele disse para você, Ele disse para o outro. E o outro que obedece não pode ter a mesma história daquele que não obedece. Aquele que obedece não pode ter a mesma recompensa daquele que não obedece, porque houve arrependimento, senão haveria ali uma questão de injustiça, porque a justiça de Deus é estabelecida em todas as situações. Quando Deus te diz que você, se você se arrepender e pedir perdão, você vai para o céu, esta é uma palavra de Deus liberada para todos nós. Mas ao mesmo tempo Deus não disse essa palavra para as coisas que acontecem nas nossas vidas neste mundo. Por isso tome cuidado, você que já conhece a verdade. Aquele que praticou imundícies, praticou coisas terríveis no seu passado, antes de conhecer a Cristo, isto é uma história. Mas aquele que pratica imundícies, pratica toda sorte de malignidades depois que conheceu a Cristo, esta é outra história. O juízo de Deus é estabelecido de forma plena naquele que o conhece, enquanto que aquele que era ignorante tem a misericórdia de Deus por não conhecer, por não saber, por não conhecer a verdade. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, tome cuidado com a qualidade que você oferece a Deus, tome cuidado, né, com as atitudes em relação àquilo que Deus deseja que você pratique. Tome cuidado com tudo aquilo que você vive neste mundo, porque tudo aquilo que você vive neste mundo, né, será capaz de gerar grandes bênçãos para a tua vida ou gerar situações que você não vai gostar. E você vai ter que passar para aquilo. E olha o que Deus falou. Depois, passando todo aquele tempo, então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esta é uma resposta de Deus. Quando eu ouço essa palavra, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Essa é uma promessa. Essa é uma promessa para você. Essa é uma promessa para a sua vida. O problema é que muitas vezes as pessoas não estão invocando também o nome do Senhor. Você sabe o que significa invocar? Você sabe o que significa a palavra invocar, o significado da palavra invocar? É uma palavra de muito poder no próprio significado dela. Invocar significa chamar em socorro, clamar por ajuda, buscar o poder. Isso significa invocar. Invocar significa trazer para você, né, aquilo que você necessita de Deus. Gerar sobre a sua vida algo, né, que você necessita e necessita com grande, né, quantidade, vamos dizer assim. Invocar significa chamar o Senhor. Chamar o Senhor para que as coisas grandes dele se manifestem na sua vida. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É interessante porque eu tenho assim, eu olho a palavra do Senhor, e tem coisas assim que são reveladas a nós pelo Senhor, e quantas vezes isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que fazer parte da nossa história, e quando eu ouço essa palavra, né, e também no livro de Jeremias, o Senhor fala assim: invoca-me, e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e profundas e firmes que vocês ainda não conhecem. Eu creio, irmãos, que você tem que olhar para a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que você tem que olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que a palavra está dizendo. Eu creio que você tem que olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus está se referindo efetivamente para que você possa usufruir dela. Não adianta você ler a palavra do Senhor e achar a palavra bonita e não compreender, e achar a palavra bonita e não entender que é uma revelação profunda de Deus, e todas as vezes que você viver essa palavra, todas as vezes que você viver aquilo que Deus disse, você com certeza gerará coisas grandes para a tua vida. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, é por isso que nós temos que conhecer o poder de Deus, para vivê-la, porque quando nós vivermos esta palavra, você será uma pessoa que terá grande poder na tua vida, você conseguirá enfrentar as tuas lutas de forma mais fácil, porque você reivindicará o poder da palavra sobre você, você reivindicará aquilo que Deus disse, e quando Deus disse: invoca-me e eu te responderei, você sabe que quando você fizer isso, o Senhor virá com resposta. O Senhor virá com resposta. E essa fé e essa perseverança você tem que ter para que a grandeza de Deus esteja sobre a tua vida e para que você viva Deus neste lugar, para que você viva Deus na sua vida, na sua casa, onde quer que você vá, porque Deus está vivo. O Senhor está vivo. E se você fizer, ele vai responder. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem uma outra palavra que o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Esta é a chave. Esta é a resposta para que nós possamos ouvir Deus. Muitas pessoas querem ouvir Deus. Muitas pessoas querem receber de Deus coisas novas. Às vezes as pessoas estão tristes, amarguradas, infelizes. Às vezes as pessoas estão sem rumo. Então precisam fazer aquilo que a palavra diz. Buscar o Senhor de todo o coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. E aí você achará o Senhor. Você imagina, né, irmãos? Você imagina você buscando a Deus na sua oração e de repente Deus se manifesta a você no meio da tua oração. Parece que isso é algo assim tão difícil de acontecer. Parece isso que no meio da igreja é tão difícil de acontecer. Não numa oração. Eu creio, irmão, sabe, que a igreja, como eu disse aqui no começo do culto, é um lugar onde nós temos a oportunidade de conhecer a Deus, de receber a unção de Deus, de receber o poder de Deus. Mas não existe lugar melhor para nós buscarmos a Deus do que o nosso quarto, do que o teu quarto. Conforme Jesus orientou, né? Quando nós orarmos, nós devemos buscar o Senhor no oculto do nosso quarto, porque o Senhor falará com você lá em oculto. Sabe por quê? O teu quarto é o lugar mais íntimo que existe da tua casa. O teu quarto é o lugar mais íntimo que tem do lugar onde você vive. E lá você encontrará o Senhor durante as suas orações, durante as suas buscas, né? Durante, né, a invocação que você fará para encontrá-lo. Tá meio friozinho esses dias, não está, irmãos? Aqui dentro está quente, mas em casa está frio, né? É. Hoje eu fui lá para o meu quarto, né? Como todo domingo eu faço, né? Fui orar, meditar na palavra, preparar a palavra para ministrar aqui no culto, né? E falar com Deus. E entrei debaixo das cobertas, né? Lógico que entrei debaixo das cobertas. Aí tirei um cochilo, né? Mas falei com Deus, né? Mas li a palavra, né? E eu sei que é difícil buscar o Senhor de madrugada, né? Nesses dias frios, né? Eu sei que é difícil. Mas, sabe, é algo tão importante que nós costumemos a praticar. Eu não quero que você seja, assim, vamos dizer assim, motivado por mim a buscar o Senhor hoje de madrugada. Se você fizer, vai ser excelente. Mas eu gostaria que você fosse motivado a fazer isso muitas vezes durante a sua vida. Não uma vez só, porque o pastor falou, vou fazer porque, né, vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, irmão, se você fizer assim. Você vai ficar lá e vai vir assim, cri, 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 cri. Você vai ver os grilos lá fora e não vai ouvir a voz de Deus. Porque existem momentos que nós devemos nos conscientizar até disso e fazer propósitos com Deus. Faça propósitos com Deus. Senhor, eu quero orar de madrugada. Eu começo orando meia hora, começo orando 15 minutos. Começo orando, né, aquilo que você consegue. Mas busque a Deus. A palavra de Deus diz assim, aqueles que me buscam de madrugada, o que vai acontecer? Cri, 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 cri. Aqueles que me buscam de madrugada, o que vai acontecer? Hã? Me encontrarão. Alguém falou aí, meio tímido, né? Me encontrarão. Aqueles que me buscam de madrugada, me encontrarão. Então devemos exercitar, acreditando que a resposta de Deus virá. Teve uma época na minha vida, já comentei aqui, eu creio, que alguns, assim, muito tempo, eu creio, mais de um mês, todo dia, às 3 horas da manhã, tocava uma campainha no meu ouvido e fazia assim. Aí eu acordava, olhava no relógio, 3 horas da manhã. Aí eu já sabia que eu tinha que orar. Eu já sabia que eu tinha que buscar a Deus. Eu já sabia que era tempo de eu estar falando com o Senhor e recebendo de Deus alguma coisa que Ele gostaria de me entregar naquele momento. Nem que fosse algo que eu não percebesse, mas que era necessário para a minha vida. Talvez unção, talvez ali, né, um livramento, eu não sei bem. O motivo pelo qual aquilo acontecia, que depois parou. Depois de um tempo, parou. Não aconteceu mais. Talvez porque Deus tivesse esse propósito e quisesse me chamar a atenção. Eu quero te chamar a atenção. Não espere uma campainha tocar no seu ouvido. Mas busque o Senhor, para que Deus possa se revelar a você. Mas busque em verdade, para que Deus possa ser achado por você, para que as coisas de Deus se materializem efetivamente na sua vida e você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Porque eu creio que não existe honra maior neste mundo, né? Que sermos chamados de homens de Deus ou mulheres de Deus, né? Se tem algo que eu gosto, é ser chamado de homem de Deus, né? E o Facebook é bom por isso, né? De vez em quando sai o seu aniversário, lá vem um monte de... Então, eu posto uma foto nova no Facebook, nossa, eu fico muito feliz, porque vem muito comentário, né? E os que mais, assim, tocam no meu coração, quando as pessoas falam, né, que eu sou um homem de Deus. Porque para isso a gente luta, não para sermos chamados, mas para que isso aconteça no mundo espiritual. E para que nós possamos verdadeiramente viver isso na nossa vida, né? Levando para as pessoas algo de Deus. Que um homem de Deus leva algo de Deus para as pessoas. E quando eu leio a Bíblia, se você ler a Bíblia, ali no livro de 1 Reis, 2 Reis, você vai encontrar a história do profeta Eliseu. E é interessante porque durante um tempo na Bíblia, durante alguns capítulos na Bíblia, Eliseu, ele começa a ser chamado de homem de Deus. Não tinha mais nome. É quando Deus se referia a Eliseu, ele se referia, e o homem de Deus fez isso, e o homem de Deus fez aquilo, e o homem de Deus praticou isso, e o homem de Deus praticou aquilo. É algo muito forte, é algo de muito poder, é algo que temos que buscar, é algo que temos que olhar e entender, que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, senão Deus não tinha deixado escrito revelações que muitas vezes as pessoas não percebem, mas são coisas grandes para que nós possamos praticar e para que nós possamos ali buscar sermos semelhantes, para que Deus possa se revelar a nós da mesma forma que se revelou aos grandes profetas, aos seus homens, né, levantados por Ele para a glória do santo nome do Senhor. E você é essa pessoa escolhida por Deus para buscá-lo, para que Ele se apresente a você. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quantos querem achar Deus durante as suas orações? Todos responderão, eu quero. Então vamos fazer como Deus manda. Vamos buscar aí, do profundo da nossa alma, do profundo do nosso entendimento, para que Deus possa se revelar a nós. Se revelar a você. Esses dias eu precisava de uma resposta de Deus. Todas as vezes que a gente busca Deus necessitando de uma resposta. É muito complexo esse assunto, né? Porque se a gente precisa de uma resposta, é porque nós queremos ouvir a resposta. E Deus sabe que se nós vamos seguir a resposta dEle ou não. Porque tem pessoas que querem ouvir a resposta, mas se a resposta for outra, não vai adiantar, Ele vai fazer a dEle. Eu não, eu quero ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus. E foi tão interessante que eu comecei a orar ao Senhor. E Deus já falou comigo assim, logo no começo da oração. revelando aquilo que estava no coração dele, né? E eu creio, irmãos, eu creio que Deus, ele é esse mesmo da revelação. Eu creio que quando você começar a exercitar, quando você começar a buscar, e quando você começar a depender de Deus, quando você começar a ouvir Deus verdadeiramente, o Senhor Deus se revelará a você de formas que você nem imagina. Às vezes você está pensando que você vai ter que rolar no chão, plantar bananeira, subir uma escada de 100 degraus para poder ouvir a voz de Deus, e não, Deus vai falar contigo durante a sua oração. Durante a sua oração, de forma que você consiga ouvir. Mas nós temos que... Deus tem que entender que você está o buscando de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Deus tem que entender isso, para que Ele possa se revelar a você e materializar neste mundo aquilo que você tanto deseja de Deus. Tanto deseja. E quando Deus falou comigo, né? Obviamente veio aquela alegria da revelação, né? E a alegria de saber que Deus estava ali falando e cuidando, Deus estava ali, né? Desejando realmente fazer cumprir aquilo que ele desejava. E quando nós buscamos fazer cumprir aquilo que Deus deseja, Deus tem prazer em revelar aquilo que ele deseja, que ele sabe que nós estamos buscando. E é assim que deve ser a sua vida. As pessoas às vezes buscam Deus e Deus não responde. E aí a pessoa toma as suas decisões de forma estabanada. E aí Deus fala, para que consultou? Se não aguardou a resposta. E muitas vezes Deus faz isso para ver, para você entender que você é assim. Para você entender que você buscou e não esperou. Para que você buscou e não ouviu e fez. Se você buscou, então você necessita de uma resposta. Então espere o Senhor falar. Então espere o Senhor revelar. Então espere o Senhor resolver. Porque senão o Senhor vai falar, para que perguntou? Para que você quis a resposta se você não esperou a resposta? As pessoas são assim, e muitas vezes erram, se equivocam e sofrem as consequências das suas atitudes, porque foram na presença de Deus, ligaram um botão, tem a resposta, Senhor, e aí não veio a resposta, então a pessoa falou, não veio a resposta, então vou decidir. E aí corre o risco de decidir errado, e sofrer as consequências da sua decisão equivocada. Eu sempre aconselho vocês, irmãos, vamos orar já. Aconselho você. Quando você entrar na presença de Deus buscando a Ele como resposta, uma resposta, espere a resposta. Senão você está tendo uma atitude louca. Você está transformando Deus num empregado seu, ou num vidente. É como se você entrasse, fosse numa pessoa que lê cartas, olha, eu preciso de tal resposta, a pessoa vai lá, ah, você precisa de tal resposta? Vamos abrir aqui as cartas, ver o que as cartas dizem, e aí abre as cartas e dizem, você não está consultando um vidente, você está consultando um Deus que está vivo. Se você se propôs a isso, faça como a palavra de Deus diz, como se fosse um voto. Cumpra o seu voto. Cumpra aquilo que você pediu a Deus. E Deus vai te responder. Não importa como, irmãos. Ou na sua oração, ou através de um irmão, ou através da palavra dele. Não sei como Deus irá te responder. Mas Deus irá te responder e, olha, persevere. Porque Deus vai, muitas vezes, te testar. Não para que ele saiba qual será a sua atitude, porque ele sabe qual será a sua atitude, mas para que você saiba qual foi a tua atitude em relação a algo que você colocou na presença dele. Né? Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes, elas não compreendem Deus, Deus sabe tudo, conhece o presente e o futuro. Nós é que não nos conhecemos. E muitas vezes Deus nos prova, não é para Ele saber o que você vai fazer, porque Ele sabe o que você vai fazer. Deus nos prova para que nós saibamos quem verdadeiramente nós somos. Quem verdadeiramente nós somos em relação a Ele, em relação à nossa fé, em relação ao amor que nós temos a Ele, em relação àquilo que nós praticamos em relação a Ele. É interessante isso, né? Mas essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Vamos orar agora. Eu gostaria que você agora colocasse diante de Deus o teu coração. Eu creio que todos que estão aqui gostariam de ter experiências maravilhosas com Deus. Experiências maravilhosas com o Espírito Santo de Deus, né? Experiências maravilhosas com Deus de toda a terra, né? Exaltamos aqui, através de uma canção, o Espírito Santo de Deus. Você viu o manifestar do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus está presente. Ele está presente e Ele tem coisas a realizar na sua vida. Que você deseje isso também. E que você se posicione em relação às coisas que são de Deus, porque você será feliz e a sua vida mudará. Quando você se posicionar em relação às coisas que são de Deus, será tudo mais fácil. Tudo mais fácil para você, tudo mais fácil para mim. Seremos assim, né, abençoados. Abençoados pelo Senhor. E tudo isso que eu estou falando aqui hoje é possível, porque Deus falou. Se Deus falou, é possível. Que você tenha essa fé no seu coração e deseje isso. Esqueça as coisas que são do mundo. Esqueça as coisas que você tem para conquistar neste mundo. E busque conquistar Deus, que essa é a chave de tudo para a tua vida. Fique de pé, eu vou orar por você.